Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast E de Impacto. Meu nome é Gustavo Loyola, sou professor, consultor e palestrante. Essa é a nossa segunda temporada, chamada Diálogos, onde eu bato um papo interessante com pessoas que estão fazendo a diferença nesse mundão. Hoje, nós vamos falar sobre um mercado global que está avaliado em 300 bilhões de dólares nesse ano de 2020. E você, com certeza, convive todos os dias. Eu estou falando da moda. O setor que envolve diferentes pessoas e um processo que a cada ano produz cerca de 80 bilhões de novas peças de roupa, que são 400% a mais do que duas décadas atrás. Porém, é também um dos setores que mais impactam o nosso planeta, ambientalmente e socialmente. A moda é uma grande cadeia, que envolve muitos elos. Desde o produtor de algodão, passando pelo processo de produção de tecidos, design, produção, transporte, logística, comercialização, uso e descarte. Cada uma dessas etapas tem um impacto. Segundo a Global Fashion Agenda, essa é a segunda indústria que mais consome água. Os números chegam a 1,5 trilhões de litros anualmente. O final da cadeia também necessita um olhar atento, já que muitas peças são descartadas de maneira inadequada, em rios ou no solo, gerando contaminações e agravando problemas sociais. Falando em social, essa dimensão também é um grande desafio. Por ser uma cadeia extensa, existe grande dificuldade em trazer transparência e rastreabilidade. Escândalos envolvendo trabalho infantil ou análogo à escravidão estiveram em destaque alguns anos atrás, com empresas como a Nike ou a Zara. Mas nosso foco aqui nesse episódio não é apontar culpados, mas sim falar das soluções e perspectivas. Para começar, convido o nosso papo a Lívia Rutenberg, que mora na Alemanha, é designer de produto com foco em sustentabilidade na Zalando, um dos maiores e-commerces de moda na Europa, presente em 17 países. Lívia, fala pra gente, sustentabilidade está na moda?
Olha, uma boa pergunta, né? Eu acho que absolutamente, assim, no fim da moda, o que é sustentabilidade para mim é a gente pensar como a gente pode reduzir o impacto. O impacto do que a gente produz, do que já existe, das nossas atitudes e tudo mais. E eu acho que a moda é um espaço muito interessante para pensar sobre isso. Talvez, assim, suas motivações são diferentes na sua relação com a moda. Se a gente for pensar em alguém comprando um eletrodoméstico, é muito claro que você quer um eletrodoméstico que funcione melhor, com menos energia, porque é bom para o planeta, mas também é bom para o seu bolso, para a sua conta de luz. Mas com moda a gente tem muitos outros aspectos, né? Uma ferramenta de expressão, é uma coisa que a gente utiliza para se recompensar, para se dar alegria e tudo mais. E eu acho que muitas vezes esses sentimentos assim, mais psicológicos do lado da sustentabilidade e das escolhas que você tem que tomar para realmente reduzir seu impacto, é uma batalha bem interessante, que assim, nem sempre a sustentabilidade, vamos dizer, acaba ganhando. E eu falo muito assim, sobre a perspectiva da moda e sustentabilidade do lado do consumidor, que é o que eu trabalho. Então, no meu trabalho, a gente pensa muito sobre como comunicar isso na plataforma digital para os consumidores. E eu acho que é um grande fato mesmo, assim, esse gap entre as coisas que as pessoas querem fazer. Acho que todo mundo quer contribuir para um impacto, para um meio ambiente mais saudável, para condições de trabalho justas e para uma moda mais sustentável. Mas o que a gente tem que dar em torno, trocar para realmente chegar nesse lugar, são coisas diferentes, cada um está disposto a fazer uma coisa diferente. Então acho que a discussão é muito além só da sustentabilidade, mas também de como a gente se relaciona com a moda em geral.
Eu vejo que tem, é muito forte no tema de sustentabilidade no geral, né? Quando discutimos sobre sustentabilidade, eu sempre falo que tem o ponto do amor ou da dor, né? Ou você se engaja com o tema e gosta e percebe esses impactos e quer se transformar em relação a isso, ou da dor que tem um impacto no bolso financeiro, né? O exemplo do eletrodoméstico é bastante claro em relação a isso. Claro, um eletrodoméstico com mais eficiência energética, por exemplo, tem um impacto menor no meio ambiente, mas também tem um impacto financeiro no bolso do consumidor. Então, é uma conta que fecha muito dentro desse contexto. E você mencionou essa relação de consumo, né? Então, como é importante uma conscientização sobre o que comprar, quando comprar, como comprar e de quem comprar dentro desse setor da moda. E aí eu queria passar a bola, né, para a nossa segunda convidada, trazendo aqui para a discussão, que é a Carol Perlingieri, que é consultora de sustentabilidade corporativa. E aí, Carol, queria ouvir de você também um pouco do que você enxerga nessa percepção de consumo, né? Para quem não sabe, a Carol também é cofundadora do Rio Ethical Fashion, Fórum Internacional de Moda e Sustentabilidade, referência na América Latina. Carol, conta pra gente, né, na sua perspectiva, como que tá o consumo de moda sustentável, por assim dizer, dentro desse contexto?
Bom, Gustavo, eu acho que assim, nós somos a primeira geração a sentir os impactos das mudanças climáticas, né? E a última que pode fazer algo a respeito. Eu ouvi essa frase alguns anos atrás, né, do Obama, numa das reuniões sobre mudanças climáticas. E eu sempre penso nela. E aí, quando a gente fala em consumo, não tem como não pensar em impacto, como a própria Lívia falou. Eu acho que assim, as novas gerações, a gente vê que elas estão cobrando cada vez mais por respostas de marcas, e aí em todos os setores, não só na moda, né? Mas responsáveis, pedindo por mais transparência, pedindo por mais responsabilidade social, ambiental, querendo gerar um menor impacto com o seu consumo. Ninguém quer ser parte do problema, né? Essas novas gerações querem fazer parte da solução, até porque a gente não tem outra opção, a gente vive uma crise climática, a gente tem a questão da sobrecarga da Terra, a gente, né, a gente está em xeque especial com o planeta. Então, assim, tem esse movimento das gerações mais novas que se manifestam de diversas formas, como o movimento do Fridays for Future, o Extinction Rebellion, que são só exemplos de manifestações dessa nova geração que pede por respostas das marcas, mas, ao mesmo tempo, você tem uma tendência clara, um entendimento claro do mercado de que é preciso mudar a questão da dependência do petróleo, melhorar questões relacionadas à justiça do trabalho. O mercado de segunda mão está aqui para ficar, por exemplo, que é uma clara tendência, a gente já vê isso acontecendo, da priorização por roupas e acessórios de moda que já existem versus aos novos itens. Você tem marcas adotando o upcycling, tecidos regenerativos, e isso tudo acontece por causa de uma demanda forte do consumidor. Agora, principalmente com a pandemia, a gente viu que o consumidor está mais exigente, né, a gente parou de consumir bens não essenciais, todo mundo estava trancado em casa, sem ir ao shopping, então, né, a gente começou a se perguntar mais, eu preciso mesmo desse vestido novo? Eu preciso mesmo desse sapato? Então, eu vou comprar algo se fizer sentido, e para fazer sentido hoje em dia, a gente precisa pensar nas questões sociais, ambientais, de ética, de responsabilidade, do que está por trás daquele produto que eu estou consumindo, entender origem e impacto. E aí, além disso, né, bom, falei da questão das novas gerações cobrando por produtos de menor impacto social, ambiental, que causam, na verdade, impacto positivo e não negativo. Falei dessa tendência de consumo, por exemplo, por itens de segunda mão. A gente tem diversos reportes de tendência de consumo que mostram a priorização por marcas mais responsáveis dos consumidores, pedindo cada vez mais transparência, e ao mesmo tempo a gente já tem esse movimento de ESG, né, que está bombando, não sei se você vai falar em algum podcast sobre isso, Gustavo. Os investidores também estão de olho e já entenderam que eles precisam cobrar também das marcas, enfim, das empresas, analisar as empresas seguindo esses critérios de ambientais, sociais e de governança. Então, a pressão vem por todos os lados. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais essa tendência a crescer e o aumento do consumo mais consciente.
Além de entender essa perspectiva do consumidor, é importante também entender os outros lados, né? Para complementar essa nossa visão holística em relação ao tema, eu queria convidar a Gabi Janchuk, que trabalha há 6 anos como estilista de uma marca dentro de uma grande indústria têxtil de São Paulo. Gabi, como que está a indústria em relação a esse tema de sustentabilidade? O que, que você tem observado?
Então, eu acho que nessa questão da indústria enxergar a sustentabilidade, a gente tem, para mim, assim, tem 3 cenários muito claros, né? Então, tem aqueles que enxergam a sustentabilidade e já começaram a desenvolver melhores práticas, né, dentro da sua cadeia produtiva. Existem os que enxergam, mas reconhecem que aquilo talvez não faça muito parte, né, do que a empresa às vezes quer como prática, ou não faz sentido, não tem como implementar nada, então ela reconhece, mas assume que não vai ser daquele jeito. E existe muito, né, a que finge que reconhece, que é o que a gente escuta muito desses casos de greenwashing, né? Então é aquela super propaganda para vender um produto sustentável, mas não passa disso, é só uma super propaganda, porque quando você vai ver no finalmente, não é nada daquilo, né? Mas, mesmo tendo esses 3 cenários, assim, na minha visão, eu acredito que o assunto vem crescendo exponencialmente dentro da área. Tem 5 anos, mais ou menos, que eu comecei a ler, me interessar um pouco mais sobre a área de sustentabilidade dentro da moda. E, assim, o número de cursos que surgiram, bibliografias que surgiram, até departamentos dentro de empresas e indústrias que surgiram, né, para cuidar dessa parte de sustentabilidade, empresas que trabalham 100% focadas nisso. Então eu acho que eu sou muito fã daquela máxima every step is a step, né? Cada passo um passo. Então eu acho muito, muito legal, assim, que tem esse reconhecimento. Porque eu acredito muito num futuro que a gente não precise fazer disso uma grande publicidade, sabe? Eu espero muito que daqui um tempo a gente não precise falar: ai, nossa, a minha blusa é de tecido orgânico, a minha costureira recebe um salário justo, porque esse é o jeito de se fazer a coisa, né? Obviamente eu tenho plena certeza e, né, conhecimento de que não é assim que são feitas as coisas. Mas eu acredito muito que no futuro a gente não precise, sabe, repetir esse discurso para que as pessoas entendam que aquilo ali custa tanto porque foi feito daquela maneira e todo mundo foi pago justo e a cadeia toda justa e a matéria-prima, sabe, é certificada e é vinda de um lugar que não precisou passar por nenhum processo exploratório. Então eu espero que no futuro essa prática seja a nossa prática recorrente, né? Que a gente não precise exaltar o fazer correto.
Legal, Gabi. É nessas horas que eu digo, né? A gente fala do novo normal, né? Como é o novo normal, mas na verdade é o nosso velho normal que tá errado. Então eu vejo que essas transformações, apesar de passos lentos, né, dentro da indústria, elas estão ajudando a construir o que deveria ser o correto, né, o que deveria ser o normal aí há muito tempo. E aí eu fico um pouco curioso, né, porque a gente está discutindo isso no Brasil, né, mais recentemente. Lívia, você que está na Europa, assim, você percebe uma discussão maior em relação a esse tema? Você vê uma percepção diferente dos consumidores em relação a isso? Né, você trabalha numa empresa Que discute isso, né, abertamente, e com a jornada do consumidor, como que você observa isso hoje em dia?
É realmente muito interessante observar isso, porque mesmo na Europa você vê diferenças de comportamento entre os países. Então existem países que são mais engajados no tema ou menos, e também existem países que a prioridade são alguns aspectos de estabilidade do que outros. Então, por exemplo, na Alemanha existe um grande enaltecimento, falei certo, sobre a tecidos mais saudáveis. Então, uma coisa da saúde também. Então, a busca de tecidos orgânicos, por exemplo, também vai de uma preocupação de o que você vai pôr na sua pele. Acho que quase toda a moda infantil tem isso muito já faz tempo. Assim, a moda infantil já é feita com esse tipo de preocupação. Então, às vezes, esses aspectos de sustentabilidade vêm junto com outras preocupações. Por exemplo, países nórdicos também, que são lugares que estão muito avançados na jornada de sustentabilidade, tem muito mais informação, então são muito mais, os consumidores são muito mais conscientes sobre assuntos. Mas quando a gente fala, por exemplo, do mercado na Espanha ou na Itália, a história já é um pouco diferente, talvez um pouco mais parecida com o Brasil também. Então, o engajamento não é tão grande e, enfim, o conhecimento geral no assunto não é tão grande. Então, acho que é um grande desafio, por exemplo, para um e-commerce como o que eu trabalho, que está presente em mercados tão diferentes, conseguir comunicar sustentabilidade para todos esses consumidores, porque não existe uma personalização, é o mesmo site para todo mundo. E eu acho que no Brasil talvez seja a mesma coisa. Eu vejo que a minha impressão também no Brasil é que existe um grande... as pessoas têm pensado muito mais no consumo local também, que é uma coisa que você consegue quantificar, assim, que é muito mais fácil você ir nas lojas, nos produtores da sua cidade, nas marcas, e talvez nem tanto em outros aspectos mais tecnológicos que são até mais presentes na Europa, como até a Carol comentou sobre tecidos regenerativos e até a agricultura regenerativa em relação a tecidos de origem animal, assim, existe coisas super complexas, assim, nesse sentido. E uma coisa que com certeza eu vejo que na Alemanha, especificamente Berlim, é muito avançado, que é um outro aspecto que a Carol falou, é o consumo de roupas de segunda mão. Faz parte mesmo da cultura da Alemanha consumir coisas de segunda mão. Então, os classificados, as pessoas, por exemplo, se as pessoas vão ter filhos, elas compram quase tudo usado, móveis, não é só na moda, mas na moda especificamente é um aspecto, e eu acho muito interessante porque o consumo de segunda mão, além de ser um consumo de menor impacto, também traz outras vantagens do consumo de moda, como eu comentei antes. Assim, você ainda tem essa... Vai caçar uma coisa que você gosta, tem uma empolgação de achar alguma peça que é interessante para você, que expressa a sua personalidade, e ao mesmo tempo você está investindo em alguma coisa que já foi produzida. Então, acho que isso, com certeza, assim, essa parte do consumo de segunda mão é uma coisa que eu vejo que faz muito parte da cultura de Berlim e, de certa forma, está um pouco mais à frente, assim. E fico muito feliz de ver que, na real, cada vez mais aqui no Brasil e mesmo em Curitiba tem mais e mais brechós e uma oferta super interessante de enjoei, enfim, sites também, de lugares que você pode comprar roupas usadas.
Bacana esse exemplo, né, de perceber o quão amplo é a discussão sobre moda, porque ela tem muitas dimensões, né? Afinal de contas, a moda é uma forma das pessoas se expressarem, a forma como elas se mostram para a sociedade, para os outros, mas também internamente, né? Como está se sentindo. E culturalmente, tem um elemento cultural muito forte, né? No consumo, não só de moda, mas de tudo, por assim dizer. E aí, Carol, queria saber um pouco, né, você que foi cofundadora, né, do Rio Ethical Fashion, né, esse evento que acontece anualmente e se adaptando, né, ano passado com a pandemia, foi para o ambiente online e tudo mais. Eu queria entender um pouco da motivação do porquê fundar um evento como esse na América Latina, né, então discutindo esse tema e trazendo as nossas particularidades e qual o impacto que você acha que isso tem, né, dentro do setor brasileiro.
Bom, o Rio Ethical Fashion, né, ele foi fundado pela Yame Reis, e aí temos que é a nossa fundadora, e temos outras cofundadoras no evento, como eu e a Lili Clark, Bia Saldanha e Nina Braga. Todas super engajadas na temática de moda e sustentabilidade, e com um trabalho super importante no Brasil. A moda tem um papel fundamental nas nossas vidas, né? Como a gente já discutiu anteriormente. Ela está sempre presente como forma de expressão, define atitudes, define identidades, culturas. E a gente acredita no Rio Ethical Fashion no poder transformador da moda, que dita tendências e influencia comportamentos e, por isso, pode agir como um agente de mudança, uma força para o bem, né? Um agente de transformação. A Lívia trabalha com comunicação e educando, né, o público da Zalando, e acho que entende como ninguém como é importante a questão da comunicação e de enxergar a moda como um agente de transformação, né? A gente realmente vê na moda uma ferramenta para a transformação de outros setores também. Eu acho que pode, né, pode ser assim um efeito de uma cadência mesmo. A moda pode gerar essa transformação em outros setores por ditar tendência e comportamento. E aí o Rio Ethical Fashion é um fórum internacional de moda e sustentabilidade que, como você falou, Gustavo, reúne anualmente nomes de peso no segmento de moda sustentável do mundo todo. E a gente é uma comunidade que reúne pessoas para discutir, para inspirar, para criar parcerias e para divulgar os valores da sustentabilidade na indústria da moda e as suas vertentes culturais e socioeconômicas no Brasil e no mundo. A nossa missão é promover a mudança no setor da moda. Então, a gente sempre tenta colocar o planeta e as pessoas em primeiro lugar quando a gente pensa em moda, em como fazer a moda e em modelos de negócio e por aí vai. E aí, assim, nesse último Rio Ethical Fashion, que a gente fez no formato digital, foi muito interessante, porque a gente conseguiu reunir 30 palestrantes internacionais e 20 nacionais. E aí ficou muito mais claro que realmente não existe barreira geográfica quando a gente pensa em sustentabilidade. As questões que a gente enfrenta na indústria da moda aqui ou em outro país são muito interconectadas, né? E elas têm que ser tratadas de forma global. O planeta é um só e a gente pode aprender uns com as práticas dos outros. E aqui no Brasil a gente tem muito para compartilhar. Para quem não sabe, aqui a indústria da moda do Brasil tem a última cadeia têxtil completa do Ocidente, que vai desde a produção de fibras, como a plantação de algodão, até o desfile de moda. Então, assim, desde o começo até o fim, né? Que aí você passa pelo processo de fiação, de tecelagem, as beneficiadoras, confecções e aí, por fim, o varejo. Então, a gente tem esse processo todo aqui dentro do país. E aí é muito bom ver o Brasil, poder trazer o Brasil para essa discussão a nível internacional. E a gente acredita que o impacto desse movimento de transformação do mundo através da moda, que é o objetivo no Rio Ethical Fashion, é tremendo. E assim, só trazendo mais alguns dados, Brasil, para quem não conhece muito a indústria a nível nacional, nós aqui no Brasil temos a moda como o segundo maior empregador do país, com mais de 9 milhões de empregos diretos e indiretos sendo gerados. E aqui a gente produz aproximadamente 9 bilhões de peças de roupas por ano, que é roupa que não acaba mais. E a indústria, de forma geral, no Brasil também, depende muito de recursos não renováveis, né? Incluindo petróleo para produção de fibras sintéticas, aí você tem questões de microplásticos. Eu não tenho o número de emissões de CO2 da moda no Brasil, mas globalmente representa aproximadamente 8% das emissões globais. Então, é uma indústria muito intensiva no uso de recursos naturais e humanos, né? Então, assim, outro dado que me assusta muito, que é a questão do descarte, né, na moda, no mundo todo, por dia, a gente tem um caminhão de lixo têxtil, na verdade, por dia não, por segundo, o equivalente a um caminhão de lixo têxtil é encaminhado para lixões e aterros sanitários ou queimado a cada segundo, e no Brasil a gente tem o equivalente a 16 caminhões de lixo têxtil sendo descartado por dia, só na região do Brás, em São Paulo. E a gente, de novo, não tem dados para o resto do Brasil, isso é só no Brás, imagina no país inteiro. Então, com o Rio Ethical Fashion, a gente espera que esse impacto seja grande no setor de moda no Brasil e no mundo também. Somos um evento, um fórum internacional, mas a gente entende que o impacto na indústria pode ser tremendo.
Legal, Carol. E é bacana trazer um pouco essa questão dos resíduos, né? A gente quer na área de sustentabilidade, vira e mexe e alguém pergunta, putz, e onde eu descarto a roupa? Né? Onde eu jogo a roupa? O que, que eu faço com a roupa que eu já usei, já doei, ou tá furada, né? Para onde vai, né? E isso acaba indo muitas vezes pro lixão, é incinerado, é queimado, não dá o tratamento correto, né? Lívia, você ia comentar?
Eu ia comentar que eu acho muito interessante o que a Gabriela falou, que o Brasil tem toda a cadeia, porque eu acho que é uma super oportunidade, assim, não é uma situação que outros países não têm, e o Brasil também é um país muito criativo. Então, eu acho que assim, o potencial que o nosso país tem de realmente tipo, ser um líder ou um exemplo ou um laboratório de experimentos é muito maior do que qualquer outro. E todos esses dados que a Carol falou para mim assim, só embasam isso, assim, que tipo, existe muita oportunidade e é muito legal existir finalmente também o Rio Ethical Fashion e uma plataforma assim, que está trazendo essas discussões do nosso país e conectando com o cenário global. Eu realmente concordo que os desafios são os mesmos em todos os lugares, apesar das diferenças culturais e as diferenças de como as pessoas se relacionam com esse assunto, os desafios da indústria são os mesmos. Então, é realmente muito, acho muito interessante ouvir.
E voltando um pouco nessa questão, né, da cadeia, né, dos resíduos especialmente, né, dentro da sustentabilidade, da gestão ambiental, a gente fala muito em evitar cada vez mais essa geração de resíduos, né? Como vocês trouxeram, a moda consciente, sustentável, ela questiona muito a forma com que as nossas roupas são feitas, são usadas e são reutilizadas ou descartadas, né? E aí, Carol, queria perguntar para você de novo, né? Como que você definiria um pouco da economia circular? Né? Esse tema onde a gente discute a circularidade, né? De evitar com que o tecido, né? Ou qualquer produto acabe no lixo, né? Como você definiria, né, a economia circular e como que ela se aplica no setor da moda?
Bom, eu acho que a economia circular se apresenta como uma possível solução para todas essas questões ambientais e sociais, né, que a gente enfrenta no setor. E aí, ao contrário da economia linear, que é a economia de extração, produção, uso e descarte, a economia circular ela é restauradora e regenerativa. Então, na economia circular, tudo é pensado para eliminar o lixo e a poluição durante o ciclo de vida de um produto. A economia circular ela busca redefinir essa noção de crescimento que a gente tem na atual economia linear, né? De forma a beneficiar a sociedade como um todo. Então, assim, é muito importante desassociar a atividade econômica do consumo de recursos finitos, né, extrativista, e também pensar em como que a gente vai fazer para eliminar os resíduos que vêm do nosso processo produtivo. Então, a ideia é eliminar esse conceito de lixo que a gente tem formado, né, na nossa cabeça, o que é lixo, e ter uma visão mais cíclica, mais contínua da produção, na qual os recursos deixam de ser somente explorados e descartados e passam a ser reaproveitados num novo ciclo. E aí, pensando na moda, né? Normalmente, quando a gente adquire uma roupa, a gente não se dá conta de tudo que está por trás da sua produção, né? Que tem questões de uso de água, super intensivo, da energia, os produtos químicos, a mão de obra e tudo mais. E aí, assim, a gente tem pessoas envolvidas, né, em todo o processo da cadeia da moda, da plantação do fio de algodão, até o processo de manufatura, tingimento, e essas pessoas são impactadas de diversas formas, quando você está usando agrotóxicos ou químicos. Então, de novo, a gente não está falando só da questão ambiental, mas também do impacto que tem nos que estão envolvidos nesse processo. E aí, enfim, por fim, a peça chega numa loja física, online, o que for. Assim, como a gente já falou antes, né, a indústria depende de recursos não renováveis, incluindo o petróleo para a produção das fibras sintéticas. Mais de 2/3 das fibras têxteis são sintéticas e provenientes de combustíveis fósseis, o que é um grande problema. E aí, por conta dessa atual economia linear de fabricação, uso e descarte, a gente tem a indústria do fast fashion e a nossa forma de consumir, a gente vê roupas sendo descartadas numa velocidade surreal. E aí, né, eu já tinha trazido aqueles números de descarte assustadores de lixo têxtil descartado por segundo e por dia. Assim, a moda circular vem como uma possível solução para essas questões. E eu acho que a gente pode definir moda circular como roupas, sapatos e acessórios que são projetados pensando numa maior longevidade, usando uma maior eficiência de recursos, pensando na não toxicidade, na biodegradabilidade dos materiais que você está usando, na reciclabilidade, e sempre com a questão da ética em mente, né? E aí, na moda circular, a ideia do lixo passa a ser considerada um erro de design. A gente, né, não quer gerar o lixo com aquilo que a gente está produzindo. A gente tem que saber, tem que pensar nesse ciclo, na forma cíclica de produzir. E aí a gente tem visto diversos novos modelos de negócio surgindo com esse intuito de manter cada vez mais as peças de roupa em circulação, aumentando a sua vida útil, né? Daí, voltando, a gente tem marcas de revenda de itens usados, de aluguel de roupa, negócios de conserto de roupa, de bolsas, o upcycling de roupas e acessórios, e por aí vai. E além desses modelos de negócio, quando a gente pensa em moda e circularidade, né, a gente também tem visto o desenvolvimento de novas tecnologias que melhoram a reciclabilidade, fecham esse loop do processo de produção, questões de logística reversa, novos materiais que são biodegradáveis, compostáveis, regenerativos, né, pensando na agricultura regenerativa, em fibras têxteis que causam e não causam impacto negativo, não desmatam a floresta. Enfim, exemplos tem aos montes, acho que a Lívia pode trazer alguns aqui também.
Realmente é muito legal pensar nisso, e uma coisa que me veio à mente é que essa falar sobre o lixo sendo um erro de design e tentar corrigir isso também vai além, pode ser tipo através das indústrias. E isso me lembrou de um exemplo de uma colega minha que é designer de joias e estava vendo um projeto de reaproveitamento de lixo eletrônico para usar os insumos tipo do lixo eletrônico para criar joias e acessórios. Então, acho que é muito interessante também perceber que essas inovações podem extrapolar a indústria da moda e criar um ecossistema circular em geral. Assim, é um grande potencial que abre um caminho aí para muita criatividade, muitas ideias, novos modelos de negócio, como você disse, que realmente acho que sim, são grandes oportunidades para os negócios do futuro. Pensar um pouco assim além mesmo do seu quadradinho ali, da sua indústria e do seu projeto, jeito de produção linear, como você falou, né? Tipo...
Legal de perceber que a moda, assim como boa parte dos setores produtivos, está tendo que se adaptar, né? No seu processo, efetivamente, dentro da sua planta, da sua fábrica, dos seus processos produtivos, né? Não só falando de economia circular, mas também de ecoeficiência, novos modelos de gestão e de desenvolvimento de novos produtos. E aí eu queria convidar de volta a Gabi para que ela compartilhasse um pouco com a gente, né, essa visão da indústria, aonde a indústria está hoje e quais são tendências aí para o futuro em relação à produção no setor da moda, aí, considerando a sustentabilidade.
Então, nessa parte da indústria, eu acho que existem também dois cenários que a gente pode pontuar, que são assim, as práticas que são feitas dentro das próprias empresas, né, das próprias indústrias, como a sua gestão de resíduos, né, seja ele têxtil, seja ele também da água, né, a gente está falando aqui de uma indústria que é uma das mais poluentes do mundo e poluição de água, né, que a gente gasta muito com corante e lavagem, né, indústria de jeans, por exemplo, que polui pra caramba. Então, existem empresas que já são mais conscientes e conseguem fazer essa gestão dentro do seu próprio negócio, né? Então, por exemplo, a indústria que eu trabalho, eu sei que tem um descarte de tecidos que eles... Porque o tecido efetivamente que a gente trabalha, às vezes ele não é biodegradável nem reutilizável de outra forma, você não consegue desmalhar e usar aquele fio de novo. Então, são tecidos que são enviados para fazer enchimento de almofada, então eles dão um outro uso para esse tecido. E também existem as práticas de água, né? Então, tem um setor com engenheiros químicos que fazem todo esse estudo de solo, sempre se preocupar onde que o resíduo de água, onde que aquilo vai escoar, se não vai poluir rio. Então, assim, seria, na minha visão, é o mínimo que a gente pode esperar, né, de uma indústria tão poluente assim. Mas a gente sabe que existem muitas outras que não operam dessa maneira. E a outra parte que eu acho de inovação é que cada vez mais as indústrias têxteis, por exemplo, tecelagens, elas estão atrás de tecnologias de fios biodegradáveis, fios que resistam muito mais tempo, né, mas que também tenham que sejam, né, mais sustentáveis. A gente vê muito do couro do abacaxi, por exemplo, né? Enfim, materiais que a gente nunca imagina que podem virar tecido. Por exemplo, um tecido que eu sou muito apaixonada dentro da empresa que eu trabalho, ele possui um fio que ele é um fio de poliamida que tem uma tecnologia que ela se degrada em até 3 anos quando descartada de maneira correta. Então, um fio de poliamida, ele se descarta em mais ou menos 30, 50 anos ele leva para se decompor. E com essa tecnologia, em até 3 anos, esse fio está engolido pelo solo. Então, isso é muito, muito bacana, né? Então, pensa, se você é uma empresa pequena, às vezes você consegue, de repente, sei lá, ter uma marca só com tecidos que utilizam essa tecnologia. Então, você consegue, eu acho que essa onda da sustentabilidade, né? Não gosto de chamar de onda, porque não é uma onda, mas ela fortalece muito também as empresas menores, que conseguem fazer, de repente, um uso, uma gestão dos seus recursos, né? Das suas matérias-primas melhor também. Então, você consegue ter ali a mão para você escolher isso, né? Tá na tua mão escolher aquilo, você consegue cuidar melhor de toda a sua cadeia. Então, eu acho que assim, sustentabilidade e produção local eu enxergo muito como o futuro.
Pouco do que a gente falou aqui, né, sobre essa cadeia da moda, né? Da mesma forma que ela tem impactos negativos, né, em todos os seus pontos e etapas, ela também tem os seus impactos positivos, né, se a gente puder olhar e conseguir olhar para essas oportunidades, né. É uma cadeia bastante extensa, envolve muita gente, movimenta muito a economia, né, desde o produtor, né, passa por quem beneficia o algodão, por exemplo, para tecelagem, quem costura, etc, etc. E olhando aí para um viés de sustentabilidade, hoje a gente vê mais rastreabilidade dentro desse processo, né? Muitas vezes trazendo, através da transparência, seja por uma exigência do mercado investidor, né? Seja por um interesse da própria indústria, que percebe que trazer a sustentabilidade para perto significa mais eficiência nos processos, redução de custos efetivamente, né? Então, esses benefícios, eles são acabam se tornando mais claros nesse modelo. Agora, tem uma coisa que eu acho que é um grande player em tudo isso, que é o consumidor, né? O consumidor, que é quem toma a decisão de compra, né? Lá na ponta da cadeia. Claro, o investidor influencia, né, a tomada de decisão da indústria, a própria sociedade como um todo, a própria movimentação do ambiente de negócios, as outras indústrias, os outros setores, mas o consumidor, que é quem está lá na ponta, ele tem uma influência grande, porque ele toma a decisão de comprar a marca A ou a marca B. E aí, Lívia, queria ouvir na sua perspectiva, né, que trabalha muito com o consumidor, né, desenhando experiências para o consumidor, para que ele, né, entenda, conheça e consuma de forma sustentável, né? Como você vê essa responsabilidade do consumidor, né? E como ele vem influenciando o setor de moda?
Eu realmente concordo com isso, assim, tem um grande papel que o consumidor tem, mas uma coisa que a gente sempre se desafia no meu time a pensar é perceber que, assim, as pessoas não estão nessa bolha que a gente está. Tipo, a gente está aqui tendo uma conversa que é uma conversa que só uma parte da população tem acesso ou tem mesmo interesse, e o que a gente precisa realmente é entender da onde entender o lugar que o consumidor está e encontrar ele nesse lugar, assim. E não, eu acho que é bastante pretensioso como empresa você assumir que você comunicar essa estabilidade do jeito que você entende vai satisfazer essa necessidade do consumidor. Então, eu acho que a gente trabalha muito com... não sei falar isso, human-centered design, me ajuda aí, Gus.
É isso aí mesmo, a gente usa o mesmo termo.
É, tá bom. A gente trabalha com Human Centered Design, então tudo que a gente, todos os features que a gente produz ou todas as experiências que a gente desenha, elas são postas à prova com o consumidor, ou mesmo elas são respostas a insights, a problemas que a gente ouve dos consumidores. E eu acho que é importante isso, entender que todas estão numa jornada, né? Então, as marcas que estão ali, elas estão numa jornada em partes diferentes, e os consumidores também. Isso é o maior desafio, assim, comunicar para pessoas, como eu já comentei antes, de países e culturas diferentes, mas também que estão em momentos diferentes ou que têm prioridades diferentes. Então, eu acho que, assim, trabalhar mesmo com o consumidor como o ponto de partida é o melhor jeito, assim, para você realmente começar a comunicar esse assunto. E, ao mesmo tempo, com certeza, o que está acontecendo fora daquele momento de compra, como a Carol já comentou, todas as movimentos ativistas, como Fight for Futures, os documentários que você vê, a gente percebeu que essas coisas também têm muita influência na vida das pessoas. Então, às vezes, elas estão comprando jeans, elas não estão pensando se esse jeans está economizando água, ou que se os químicos desse jeans eles são jogados na natureza sem tratamento, mas elas veem um documentário que elas veem tipo uma tartaruga presa no plástico e ficam, meu Deus, isso é horrível, como que... O que eu posso fazer para ajudar? Então, acho que, assim, existem muitas oportunidades de a gente linkar os problemas que a gente enfrenta hoje em dia, de problemas climáticos, problemas sociais, com coisas que importam para o consumidor. Porque, no fim, a gente também realmente tem que falar com as emoções dessas pessoas, com as coisas que importam para elas, assim. As nossas pesquisas mostraram que todo mundo tem intenção de fazer o bem, como diz a Carol, ser parte da solução. Mas o que as pessoas estão dispostas a trocar, a dar para esse bem, são coisas completamente diferentes. Então, a gente realmente acha que um approach assim, educacional e emocional são os melhores jeitos de você realmente assim, trazer, ligar essa luzinha na cabeça do consumidor. Até porque ninguém abre um e-commerce de moda pensando, hoje eu quero aprender sobre agricultura regenerativa. Mas existem várias oportunidades da gente falar sobre isso sem ser um cientista, um professor da universidade. E, enfim, eu acho que aí é esse grande desafio de sempre tentar entender o que se passa na cabeça do nosso consumidor e oferecer as melhores soluções para encontrar esse problema, para as pessoas começarem a considerar esse assunto nas decisões de compra.
Bem bacana essas perspectivas, né? Porque, inclusive, pessoal, esses documentários e pesquisas que elas estão mencionando, eu vou colocar na descrição do episódio depois, tá? Eu vejo que é uma mudança de consciência, né? As pessoas começam a se conscientizar e elas são impactadas por coisas diferentes, né? Pode ser a tartaruguinha lá no oceano, como eu falei, pode ser o bolso, pode ser um interesse em alguma temática, pode ser alguma bandeira que aquela pessoa defende. Então, cada um tem a sua própria motivação para se engajar em relação aos temas relacionados à sustentabilidade. E aí, né, para fechar o nosso papo, queria perguntar para a Carol, né? O que que a gente ainda precisa para avançar mais nessa agenda de moda sustentável, do seu ponto de vista?
Bom, eu acho que a gente também não pode esquecer do papel de governos, né? Pensando em regulamentação. Então, eu acho que assim, é trazer realmente todo mundo para a conversa. Governo, setor privado, organizações internacionais, consumidor. E realmente ver, enfim, cada um fazendo seu papel. Então, acho que falta ainda muita regulamentação, pensando no Brasil, não posso dizer tanto sobre outros lugares, mas seria muito bom ver mais coisas sendo feitas no país nesse sentido, mas ao mesmo tempo a gente não pode esperar o governo para agir, e por isso eu também acho que falta assim, que empresas definam metas mais robustas, com mais coragem, com mais rigor. A gente ainda vê muito greenwashing acontecendo, né? Coleções cápsulas sendo lançadas e aí toda a comunicação de sustentabilidade de uma empresa ao redor de uma pequena coleção. Enfim, qual é que é o impacto no final das contas que você quer gerar? Então, as mudanças têm que acontecer de forma completa. É, claro que não é fácil, é muito mais fácil, por exemplo, você pensando em empresas novas, marcas novas que estão nascendo, já começarem com o DNA, sustentabilidade, né, porque é uma marca nova, já começa a pensar assim desde o começo, quando você está pensando na indústria, nos grandes players que já estão no mercado há muitos anos e dependem de um processo, mais ligado a todas as questões que a gente falou da economia linear, é difícil pensar em mudança. Mas é uma indústria que movimenta muito dinheiro. A gente tem toda a capacidade de ver essa mudança acontecer. Então, assim, eu acho que a gente precisa de mais coragem, mais coragem e mais vontade de mudar da moda, principalmente dos grandes grupos de moda. É isso. Acho que a questão financeira não é desculpa. E falta essa vontade e mais colaborações para trazer novas soluções e fazer essa mudança acontecer de fato, não apenas com mudanças pontuais.
Legal. Então, no fim, a gente sempre precisa daquela máxima, né, de integração e colaboração, trazer todo mundo junto para a conversa, ouvir consumidor, mas também trazer indústria, governo, órgãos reguladores, investidores, todo mundo para pensar em soluções coordenadas e integradas. E como a Carol bem trouxe, né, mais ambição. A gente tem grandes desafios aí globais, especialmente falando em meio ambiente e sociedade, né? Se a gente olha para o panorama dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, os desafios, eles são muito grandes. Então, a gente precisa de grandes soluções e grandes saltos aí, não só na indústria da moda, mas, né, em diferentes indústrias, né? Então, essa ambição eu vejo como sendo bastante necessária. Espero, então, que tenham gostado do episódio dessa semana. Em breve eu volto com mais uma conversa de impacto. Continue acompanhando as novidades no meu Instagram, @GustavoLoyola, no meu Twitter, GustavoFLoyola, e no meu site, www.gustavoloyola.com. Até semana que vem!